Boa tarde. Antes de mais, começo por cumprimentar o Sr. Bastonário da Ordem dos Advogados, o Sr. Dr. João Massano, e o Sr. Dr. Filipe Pimenta, Vice-Presidente do Conselho Geral da Ordem dos Advogados. É com muito gosto que os recebemos aqui na casa, que é de todos nós. Muito obrigada. Pronto, vamos então proceder à audição no âmbito da discussão e votação na especialidade das iniciativas sobre o lobbying, nomeadamente Projeto de Lei 46, portanto, do PSD, Projeto de Lei 48 do PAN, o Projeto de Lei 86 da Iniciativa Liberal, Projeto de Lei 110 do Chega, Projeto de Lei 114 do PS, Projeto de Lei 119 do CDS-PP. Assim sendo, eu vou passar a explicar aqui a grelha de tempos. Portanto, começamos por o requerente, portanto, que terá 5 minutos. Intervenção inicial, a vossa intervenção inicial, portanto, do Sr. Bastonário, será de 10 minutos. Depois temos intervenções dos grupos parlamentares de 4 minutos e deputados únicos, 2 minutos. Depois, no final, teremos, portanto, a intervenção final será novamente 10 minutos. Então, dava então a palavra ao Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, na qualidade de requerente. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sr. Bastonário, Srs. Convidados. Muito obrigado pela disponibilidade. Não me alongarei muito porque o nosso objetivo, o propósito nesta reta final, pensamos, destas iniciativas relativas ao lobbying, que tem um histórico antigo, as primeiras apresentadas já o foram há quase uma década, portanto em 2016 as primeiras que deram entrada, depois com sucessivas aprovações ou quase aprovações e dissoluções que foram adiando a sua entrada em vigor, foi permitindo em grande medida que a maior parte das iniciativas, ou até atrevo-me a dizer, quase todas as iniciativas hoje submetidas correspondam a um tronco comum relativamente às soluções apresentadas e que há uma grande confluência de soluções. Subsistem, contudo, obviamente, utilidade em obter uma apreciação genérica sobre os mesmos, mas em concreto, no que respeita à Ordem dos Advogados e também na audição que faremos de seguida em relação à Ordem dos Solicitadores e dos Agentes de Execução, há um tema que aparentemente ainda parece afastar as iniciativas dos grupos parlamentares, mas que é importante receber um contributo qualificado da parte dos destinatários. E prende-se efetivamente como compatibilizar, como articular a representação de interesses com a profissão de advogado e a profissão de solicitador. Da nossa parte, apesar de termos mantido aquela que tradicionalmente é o projeto de lei do Partido Socialista, em que concebemos inicialmente as duas realidades como devendo estar dissociadas e, portanto, devendo haver uma expressa proibição de acesso à atividade de lobbying por parte de advogados, o que é certo é que temos muito evoluído nesta posição com base não só na experiência de outros regimes jurídicos nacionais e estrangeiros e da União Europeia sobre esta matéria, como também face àquilo que nos tem sido transmitido quanto à melhor forma de pragmaticamente assegurar o objetivo maior, que é transparência nos contactos institucionais realizados com decisores públicos. E, portanto, fundamentalmente, tenho 4 perguntas e serei telegráfico quanto a estas, porque em relação à vossa audição ela é mesmo muito específica. Uma primeira, de facto, era esta a que já aludia. Saber se das possibilidades de compatibilizar a proibição de desenvolvimento da atividade de lobbying com a profissão e das obrigações declarativas sempre que há contactos institucionais, qual o modelo que veem como mais garantístico para a profissão e para a sua salvaguarda. O modelo de proibição, que consequentemente não teria necessidade de nenhum registro de contactos prévios, porque à partida, se um advogado não poderia desenvolver atividade de lobbying, não teria que se registar. Um registro de permissão, e portanto não haver nenhuma proibição de que quem está já a desenvolver a profissão forense tenha depois a impossibilidade também de desenvolver atividades de representação de interesses, mas evidentemente com a necessidade de registro. E depois, para quem também sublinhava como, enfim, uma modalidade eventual de proibição, mas com registro, ainda assim, para fazer esse controlo, qual destas 3 modalidades vos pareceria mais adequada? Confesso que, da nossa perspectiva, a evolução na qual temos caminhado é no sentido de uma modalidade parecida com a das instituições europeias, em que todos os contactos institucionais ficam registados e, consequentemente, mesmo quando um advogado contacta uma instituição pública, deve isso constar das agendas e deve ser condição de acesso, e depois o restante resolve-se em sede substantiva, mas a transparência fica assegurada. Esta é a primeira questão. Uma segunda, porque também vários dos projetos fazem referência a isso mesmo, tem a ver com até que ponto é que há ou não uma sobreposição, ou melhor, diria que há uma sobreposição de alguns atos próprios de advogados com algumas atividades que vêm descritas como atividades de representação de interesses, e portanto a pergunta é mais a título de comentário sobre se isso aparentemente pode gerar uma dificuldade do lado da ordem ou do lado da profissão jurídica, porque é razoavelmente inevitável que isto assim suceda, tendo em conta as características do que é a representação de interesses e as zonas de fronteira de difícil delimitação de alguns atos próprios da profissão. Portanto, era um segundo comentário que pedia relativamente a essa matéria. Um terceiro, no fundo, prende-se com a existência, a abertura que existiu e que existe agora na lei para sociedades multidisciplinares e, portanto, tendo isso em conta, se o objeto social de sociedades que também englobam a advocacia, no limite, deveria haver aqui alguma cautela adicional na possibilidade de quem faz representação de interesses institucionalmente como objeto social dever ou não estar limitado na possibilidade de integrar uma sociedade multidisciplinar ou não. E, finalmente, é uma dúvida complementar, mas já que temos, se quisermos, a mão na massa e que as decisões nesta sede teria de ser agora, saber se vem alguma necessidade de rever o estatuto da ordem para acautelar as soluções que aqui colocarmos. Ainda que revisão pontual, ou seja, que garanta harmonia entre uma matéria e a outra. Como digo, sem querer dar a discussão por terminada, e acho que os vossos contributos serão muito importantes, parece-nos que as zonas de cinzentas e de fronteira são de tal ordem intensas que a melhor forma, talvez, de proteger as partes todas seja a de garantir que há registro de todos os contactos e que depois o regime substantivo possa ser diferente, existam ou não zonas de sobreposição, mas que o essencial de todas estas iniciativas é garantir a transparência dos contactos e portanto, são estas as notas que deixava para os pedidos de contributo que vos deixávamos. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Então, dou a palavra agora ao Sr. Dr. João Massano.
Muito obrigado. Ficar vermelho. Ok. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Quero apresentar os meus cumprimentos a todos e agradecer a oportunidade que é dada da Ordem dos Advogados vir aqui falar sobre esta temática. Em primeiro lugar, permitam-me que é com gosto que vejo tantos deputados que são simultaneamente advogados e que, felizmente, a nossa classe ainda tem representação parlamentar, o que é algo que eu saúdo. Uma vez que nós não temos, este Conselho Geral não tem qualquer questão relativamente ao exercício das funções de deputado e de advogado em simultâneo, portanto, é algo que me agrada ver advogados aqui representados. Depois, parece-me que a necessidade de regulamentar esta matéria é inquestionável. Tivemos, há bem pouco tempo, processos mediáticos em que, infelizmente, parecia que se queria prender advogados só porque ligavam a um secretário de Estado ou a um ministro. Isso não faz sentido absolutamente nenhum e, nessa medida, quero saudar as iniciativas dos diversos partidos, nomeadamente o Partido Socialista, o PSD, o PAN, o IL, o Chega, o CDS-PP. Se falhou alguma, peço desculpa. Mas é muito importante esta consciência e a necessidade que existe, quanto a mim, de fazer esta regulamentação, até para que tudo fique mais claro. Porque, infelizmente, quando não há regulamentação, as zonas cinzentas são zonas que só beneficiam, eu diria, a má imagem de todos os que estão envolvidos no processo, e não é isso que se pretende. A Ordem dos Advogados está firmemente empenhada em colaborar com todas as instituições públicas no sentido de tornar mais transparente o exercício da advocacia em geral e, neste caso, relativamente ao lobbying. Entendemos que o facto de termos sido convidados significa que a nossa presença e a nossa voz é, quanto a nós, indubitavelmente necessária nesta matéria. Queria também dizer que estamos numa mudança de paradigma no Conselho Geral, passa também não só pelo lobbying, mas também pela necessidade da credibilização da advocacia, porque a advocacia não pode nem deve temer a transparência e isso vai traduzir-se mais à frente também em propostas de alteração do próprio regulamento disciplinar da Ordem para que as decisões sejam mais rápidas. Entendemos que todos aqueles que intervêm na advocacia devem poder exercer a atividade de lobbying. Agora, a questão é como é que isso vai processar e é isso que estamos aqui essencialmente a debater hoje. Ninguém quer que haja esta, diria, zona cinzenta que muitas vezes vai para o tráfico de influências punível criminalmente ou para o lobbying com as dificuldades inerentes, sabendo nós que muitas vezes, em termos mediáticos, qualquer lobbying é simultaneamente ou tende a ser quase que criminalizado como tráfico de influências quando não é essa a situação. Diria que quando o lobbying, correspondendo à atividade organizada de representantes de interesses que de forma transparente procuram influenciar a elaboração ou execução de políticas públicas, atos legislativos ou regulamentares ou decisões administrativas de caráter geral, mediante contactos com decisores públicos e envio de posições escritas, organização de reuniões, audições, conferências ou outras iniciativas semelhantes, é disto que estamos a falar. No fundo, queremos que isto em si mesmo é lícito, desde que seja conhecido de todos e que todos possam sindicar estas influências, e aqui influências é entre aspas. Creio que quando se confunde tráfico de influências com lobbying, vai-se prejudicar a própria vida pública, a economia e a necessidade, que muitas das vezes, que é manifesta, não podemos ignorar que há determinado tipo de investimentos que requer um tratamento específico sem que haja qualquer benefício. Tem aqui a haver uma clareza na forma como essas reuniões e outras situações aparecem na opinião pública e são claras para todos. O que nós entendemos, na opção entre uma solução mitigada, que foi aqui referida pelo Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, e o registro de tudo, inclinamos para um modelo tão abrangente quanto possível. E em termos concretos, o que nós entendemos é que tem que assentar em três pilares que, quanto a nós, são simples. Primeiro, registro obrigatório de toda a atividade organizada e remunerada de representação de interesses junto de decisores, independentemente de quem a exerce. Parece-me que isto é uma necessidade absoluta. As exceções têm que ser reduzidas, claras e taxativas, apenas onde haja uma razão, eu diria quase constitucionalmente forte. Por exemplo, o patrocínio judiciário em processo pendente parece-me ser um caso. O registro público tem que ser inteligível e facilmente analisável, de modo a que qualquer cidadão possa saber quem representa quem, em que matérias e com que frequência, e permitindo uma análise séria das influências que rodeiam a decisão pública. Estes três princípios são, para nós, inquestionáveis e protegem não só a atividade pública dos políticos, como também a atividade dos próprios advogados. As soluções mitigadas, com múltiplos espaços cinzentos e exclusões amplas, tendem a fragilizar o sistema, em virtude de criarem desigualdades entre atores, abrirem a porta à deslocação artificial da atividade para fora do perímetro regulado, acabando por penalizar quem cumpre e premiar quem se move nos meandros das margens. Para a dignificação da advocacia e credibilização das instituições, que infelizmente está tão em crise ultimamente por vários motivos que têm vindo ao conhecimento público, tem que ser um regime claro, geral e exigente de registro, em detrimento de um regime fragmentado com exceções extensas e conceitos vagos. Agora, há uma coisa que também tem que ser ponderada, que é a nossa especificidade. Não que nós queiramos ser especiais, apesar de acharmos que somos, como qualquer bom advogado, eu queria dizer que temos um estatuto legal, um regime disciplinar próprio e temos deveres deontológicos particularmente exigentes. O segredo profissional do advogado não é de todo, ao contrário do que muitas vezes para aí se diz, um privilégio corporativo. É um instrumento de proteção do direito de defesa e do acesso ao direito dos cidadãos. Dito isto, não queremos qualquer irresponsabilidade ou zona de irresponsabilidade para os advogados, mas entendemos que a advocacia só tem a ganhar com um quadro de transparência desde que haja duas salvaguardas. Primeiro, há que distinguir os atos de patrocínio forense e de representação em processos jurisdicionais ou administrativos, os quais, quanto a nós, já têm regras de publicidade e contraditório próprias da representação de interesses fora desses processos. Por outro lado, temos que regular com exigência e com grande exigência a intervenção profissional organizada junto ao poder político fora desses processos jurisdicionais ou administrativos, ou seja, o lobbying que estamos aqui a falar, nomeadamente quando praticado por advogados ou sociedade de advogados em nome de clientes, a sujeição ao registro e às obrigações de transparência. Diria que é a única forma de salvaguardarmos a dignidade e a credibilidade das instituições e, claro, da advocacia também. Não queremos nenhuma exclusão, queremos é uma delimitação clara em que o que é patrocínio seja claramente afastado, porque tem outro tipo de regras, mas tudo o que ultrapasse essa área entendemos que deve ser objeto e sujeito de obrigações de transparência claras em igualdade de circunstâncias com todos. Dito isto, é claro que entendemos que a advocacia não pode nem deve ser excluída do lobbying e da atividade e da possibilidade de exercer o lobbying, porque, caso contrário, o que iria acontecer é que os advogados iriam ser obrigados a andar na tal margem cinzenta, o que me parece que é pior para toda a gente. E não protege de toda a advocacia, ao contrário do que se possa entender. Agora, a questão que também se levanta, e é uma questão que nos preocupa enquanto ordem dos advogados, é os elementos que o registro deve conter. Porque esses elementos não podem, de todo, vir a violar o nosso dever de sigilo com os nossos clientes. Ou seja, não podemos ir alargar tanto a obrigação de transparência e de registro que o advogado que vai falar com o ministro ou com um grupo parlamentar ou quem quer que seja, tenha que dizer exaustivamente, até por transcrição ou quase, o conteúdo da reunião. Não é isso que se pretende e não é esse o caminho que se pretende. Entendemos que o objeto que se pretende proteger aqui, no fundo, é saber quem é que falou com quem e, genericamente, a matéria abordada para que seja rastreável a forma como tudo ocorreu. E é isso que se pretende. Por exemplo, eu tenho aqui um exemplo que é, imaginemos que um advogado solicita uma reunião para discutir alterações ao regime fiscal das PME, eu diria que o registro unicamente diria que essa sociedade em representação de determinado, esse advogado, perdão, em representação de determinado cliente, reuniu com o Ministério competente sobre a matéria fiscal das PME e já creio que será mais do que suficiente. Eu tenho receio é, se não ficar claro que não se tem que dizer a posição jurídica que foi defendida, nem os dados económicos do cliente ou a sua estratégia negocial, se nós viermos a revelar este tipo de dados, é óbvio que ninguém vai querer fazer esse tipo de atividade, porque, pura e simplesmente, vai estar a trair, entre aspas, os interesses do seu cliente e aquilo que é, no fundo, a essência do que é o exercício do mandato por um advogado. Portanto, eu queria pedir especial atenção que, e estamos naturalmente ao dispor da Assembleia da República, como não poderia deixar de ser, temos que ter muito cuidado na obrigação de registro, no modelo que vier a ser adotado, para que não haja também uma traição ao que o lobbying pretende ser. O que é importante salvaguardar aqui é a rastreabilidade das influências que se exercem no âmbito dessa atividade. E para mim isso é fácil e é algo que é exigível a todos aqueles que se propõem exercer essa atividade. Eu não queria alargar mais, penso que já estarei nos 10 minutos, mas poderei ainda continuar. Ah, pois, está ali à frente. Peço desculpa. Estava distraído. Peço desculpa.
No final, depois tem que mais.
Muito obrigado, doutor. Muito obrigado.
Muito obrigada. Senhora Presidente. E agora, então, passaria a palavra ao senhor deputado António Rodrigues, do Grupo Parlamentar do PSD.
Ah, desculpe.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Dr. João Massano, quanto bastonário, agradecemos a sua presença e o seu contributo, Sr. Igualmente agradecemos a presença, principalmente porque a Ordem dos Advogados aqui se assume um parceiro fundamental na construção desta solução atendendo nomeadamente à sua intervenção inicial. O projeto do PSD vai muito ao encontro de tudo aquilo que referenciou, o que resulta claramente do projeto. Nós assumimos formalmente a proximidade do modelo das instituições europeias nesta matéria, portanto, no sentido de identificar claramente quem pede, quem vai estar mesmo individualizando no caso de situações de entidades coletivas que o solicitam, junto de quem vamos produzir qualquer tipo de intervenção naquilo que é relevante, que é a tutela do interesse público. No nosso projeto introduz algumas alterações naquilo que era no passado, que julgo que defende as instituições, quer do género da ordem dos advogados, mas acima de tudo o exercício da profissão de direito, como também todos aqueles que estão interessados no exercício da matéria de representação de interesses, porque abrange não só aquelas entidades que sejam nacionais, mas também as estrangeiras, porque obviamente que há crescentemente um conjunto de entidades estrangeiras que buscam influenciar interesses junto ao nosso país e junto aos vários protagonistas que há nesta matéria. Ao contrário da expressão que nós usamos como momento lobby, nós preferimos a representação legítima de interesses para deixar claro para o exterior do que é que estamos a tratar e principalmente porque a própria dimensão de lobby traz e transporta em si uma dimensão negativa que nós não associamos nesta matéria e associamos sim aquilo que importa deixar claro, que há em todo uma organização de sociedades, e a portuguesa não é alheia a esse tipo de situação, quem faz, quem tem o poder e quem tenta demonstrar junto dessas entidades que as soluções podem não ser as melhores, ou mostrando que as suas próprias soluções são as melhores. E, portanto, é importante que esta matéria seja registrada, e, como dizia, e concordo inteiramente consigo, é importante aqui o registro representativo das razões que levam à definição dos interesses que estão aqui em causa, com parcas exceções, aquelas que apenas e só a lei tutela, mas deixando principalmente a transparência como dimensão primeira relativamente a esta situação. E a esse propósito, e a propósito da sua intervenção, que saúdo também a evolução da própria Ordem, porque no passado a posição da Ordem relativamente a esta matéria não era aquela que, quer por parecer atual, quer pela intervenção do Sr. Bastonário, que estivemos aqui a ouvir e que vai ao encontro daquilo que é a nossa preocupação. Encontrar um modelo onde fique claro tudo aquilo que é a dimensão de representação de quem está envolvido a montante e a jusante, num registro único, facilmente rastreável, foi essa a expressão que utilizou e que saúdo, porque para nós o relevante é que se saiba em cada momento quem busca o quê, deixando claro para toda a gente, todos aqueles que estavam envolvidos neste processo, com a salvaguarda também que referiu. Isto é, nós não procuramos a denominação absoluta daquilo que se passou numa reunião, mas deixar claro qual é o tema que estava em cima da mesa, salvaguardando todas as questões que pudessem estar aqui em causa. E, portanto, aquele exemplo que deu parece-nos um exemplo facilmente integrável dentro desta matéria, porque, naturalmente, que para nós esta questão é fundamental. Assim como julgamos que é importante o alargamento desta matéria, que não podia deixar de incluir advogados, mas também não podia deixar de se limitar àquela expressão típica, que tem que ficar clara, de quais são os atos próprios de advogados que não podem ser praticados por terceiros. Isso o Estatuto da Ordem esclarece claramente, mas também é importante que não haja esta conflitualidade que se possa estabelecer, e mais uma vez apelo também àquilo que disse, que é a diminuição das zonas de intervenção cinzentas, porque essas são necessariamente relevantes para todas as entidades. Para deixar claro também, nesta matéria, porque o tempo é escasso, que no nosso modelo, todas as entidades públicas, sem exceção, desde a Presidência da República até à dimensão de uma junta de freguesia, estarão aqui integradas. Temos a consciência que, crescentemente, tudo aquilo que é do órgão mais alto até ao mais baixo está a intervenção de dimensão e impacto público e, portanto, necessariamente que ela tem que ser rastreada por um registro único também. E o registro único também é fundamental nessa perspectiva, de forma que não possa haver desculpas nem disfunções entre um registro que existisse para algumas entidades e registros próprios que pudessem existir noutras entidades quaisquer, que poderiam lá estar esta matéria regulada, mas que depois não haveria a certeza que pudéssemos rastrear essas mesmas intervenções. E, por isso, acho que aquilo que nos manifestou aqui é muito próximo daquilo que é a nossa perspectiva, que era a perspectiva do nosso projeto, e como já foi dito aqui, na medida do desenvolvimento desta matéria ao longo dos últimos anos e mesmo dos últimos meses, há uma cada vez maior proximidade por parte de todos os projetos para confluírem para um interesse comum. Eu julgo que esse interesse fica claro na expressão transparência, porque é isso que nós buscamos, e nesta matéria, na questão dos registros de interesses, buscar qual é o melhor modelo para o objetivo que todos nós procuramos no final de todo este trabalho que estamos a desenvolver. E por isso, agradecer a sua intervenção inicial, agradecer também a proximidade e evolução da Ordem dos Advogados, que demonstrou que é uma ordem que está a modernizar-se rapidamente, muitas vezes não tem sido esse o seu apanágio, e que vem ao encontro daquilo que é também muito o nosso propósito, deixar claro todas as situações em que todos nós tenhamos que envolver, que sejam entidades representativas de interesses, quer sejam os advogados, e possamos agora também, por razão própria também, deixar muito claro qual é o nosso papel na sociedade portuguesa. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Agora dou a palavra à Sra. Deputada Cristina Rodrigues, do Grupo Parlamentar do Chega.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento o Sr. Bastonário e também os restantes colegas. E queria agradecer, obviamente, os contributos da Ordem dos Advogados nesta matéria, que me parecem da maior importância, especialmente no que diz respeito aqui à questão da intervenção dos advogados, até porque é um dos pontos que não é consensual entre as várias propostas apresentadas pelos grupos parlamentares e, portanto, parece-nos realmente importante falarmos um bocadinho sobre isso. Aqui em questão, este processo legislativo, ele já foi iniciado várias vezes, infelizmente não conseguimos terminá-lo devido às dissoluções da Assembleia da República e já foi uma vez sujeito a um veto presidencial. Portanto, e essa análise foi também feita da nossa parte e tentámos agora neste contexto dar respostas já às questões que tinham sido levantadas antes. Da nossa parte também, a questão da regulamentação do lobbying parece-nos absolutamente urgente e essencial. Precisamos efetivamente de reforçar aqui esta atividade com transparência, integridade, confiança, que nos parece da maior importância. No que diz respeito concretamente aqui às regras, um dos pontos que obviamente nos suscita mais questões é combater a opacidade em determinados tipos de negociações, que depois levam às práticas de influência, às vezes devida, outras vezes indevida, que o Sr. Bastonário falava há pouco. Eu tenho alguma dificuldade, já agora falando especificamente na questão dos advogados, em perceber como é que nós vamos conseguir conciliar os deveres de sigilo do advogado com os deveres de transparência do lobista. E, portanto, tenho alguma dificuldade em entender essa articulação. Até porque, por outro lado, nós temos que ver que o advogado lobista não pode ter menos obrigações de transparência que outro que não seja advogado. E, portanto, gostava que o Sr. Bastonário nos ajudasse aqui a compreender, porque parece-nos uma linha muito ténue, e, portanto, de forma prática, como é que nós conseguíamos, eventualmente, fazer essa referência de forma na lei. Gostava também de lhe perguntar isto, se eventualmente a maioria não for da opção de, efetivamente, de retirar esta incompatibilidade e, portanto, mantermos a incompatibilidade do advogado, se considera que deve haver aqui uma extensão às sociedades de advogados e também aos solicitadores e, portanto, que não se deva apenas referir aos advogados. Gostava de ir além um bocadinho deste ponto, porque achamos que a Ordem também pode ter aqui uma opinião relevante relativamente a outras matérias, e aproveitava para perguntar ao Sr. Bastonário, que se depois achar que lhe cabe responder, nós agradecemos. Relativamente à questão de este registro de transparência ter uma natureza facultativa ou obrigatória. Nós, numa fase inicial, tínhamos facultativa, hoje entendemos que ele deve ser obrigatório e, portanto, se puder dar-nos a sua opinião sobre isso, nós também agradecemos. Houve uma entidade que fez parecer sobre, eu acho que foi sobre todos os projetos, em todos eles criticam o facto de haver informação que eles consideram que é informação a mais para ser depois registada e tornada pública e, portanto, no fundo consideram que as iniciativas de alguma forma são incompatíveis com o cumprimento do RGPD. E como isto também acaba por se associar um bocadinho aqui aos deveres de transparência e de... Perguntava-lhe se têm a mesma visão ou se foi algo que não viram. Para finalizar, duas questões. Se consideram que deve ser incluído o registro de influência para a nomeação de cargos políticos ou administrativos, portanto, se também será pertinente fazer essa inclusão, isto vem também decorrente de um parecer que nós recebemos, e se acham que deve haver uma cominação legal expressa para a violação dos deveres previstos na lei. Portanto, seja num plano contraordenacional ou penal, no fundo, de forma a garantirmos aqui o cumprimento da lei e não ser apenas deveres que estão consagrados sem qualquer tipo de consequência no plano de controle nacional ou penal. E era tudo da minha parte. Muito obrigada mais uma vez.
Obrigada, Sra. Deputada. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, do Grupo Parlamentar do PS.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Não me alongo muito mais em relação às questões que já coloquei inicialmente, mas na sequência da intervenção do Sr. Bastonário, e acho que isto é mesmo lapidar o diamante até ele ficar cristalino. Não cristalino, seria contraditório com ser um diamante, mas o ponto não é esse. O ponto não é mineralógico, é a analogia é que não saiu boa, até ele ficar lapidado. Que se prende precisamente com a questão que colocam, precisamente para ir ao encontro também do que a Sra. Deputada Cristina Rodrigues acabava de dizer, ou seja, é identificar a melhor maneira de proteger o sigilo profissional quando ele existe. Eu acho que o facto de estarmos perante a representação forense é um elemento bem distintivo, quando estamos a tratar do patrocínio, portanto, evidentemente isso afasta-o, mas desde logo há uma ou outra circunstância em que, ainda que postumamente, ele tem que ter alguma luminosidade. Quero dizer, dou um exemplo. Uma negociação com vista a uma transação judicial em que se desenvolve entre o advogado e uma entidade pública, legitimamente, totalmente lícita e no quadro depois sujeito à homologação judicial, está dentro do perímetro daqueles atos que deve ser dotado de transparência do contacto ou não. Ou seja, registro da presença do advogado na data X e Y junto de uma determinada entidade para discussão de matéria processual, por exemplo. Ou seja, se isto seria ou não compatível com a salvaguarda do sigilo. Eu acho que é. Porque também é público que o advogado representa a pessoa A ou B. Portanto, é público da perspectiva do processo este facto. E também interessaria que ficasse registado algures que há esta interação quando ela assume o quadro negocial. Porque depois, de facto, há casos em que é manifestamente impossível, a não ser que se esteja dentro de todas as reuniões. Ou seja, situações em que a negociação de contratos é um ato próprio de advogados, não exclusivo, mas é um ato que também se enquadra no perímetro da profissão. E seguramente há zonas de sobreposição com atividade de lobbying ou de representação de interesses pura e dura, simples, de fazer um contacto junto de uma instituição que está a promover um determinado empreendimento ou uma determinada iniciativa pública. Ou seja, a distinção entre uma coisa e outra, até que ponto é que é uma coisa, até que ponto é outra, é de facto difícil de operar, mesmo sem o litígio judicial. E portanto a ideia aqui é mesmo, como é que garantimos que o advogado que desenvolve representação de interesses não é beneficiado em relação a outros advogados ou a outras pessoas que desenvolvem representação de interesses e que não é prejudicado em relação a outros advogados e outras entidades que desenvolvem representação de interesses. Eu acho que provavelmente a simplicidade é capaz de ser o nosso melhor aliado, porque como fazem as instituições europeias é registre-se o contacto. E registre-se o contacto, isto habilita logo tudo aquilo que a transparência depois visa habilitar. Quando é informação que é rastreável, é logo rastreável pelo público em geral. Quando é matéria mais reservada ou que tem a ver com o domínio judicial, é pelo menos rastreável no processo e é pelo menos suscetível de acompanhamento nessa sede. E, portanto, diria que, não é que se tenha visto a luz, mas depois de muito pensar sobre este tema, de andar para trás e para a frente, será que a modalidade que tínhamos antes, em que pura e simplesmente se dizia que está proibido, protegia melhor os interesses da transparência, a profissão jurídica e as próprias entidades públicas, e a conclusão a que chegamos é aquela que as instituições europeias que já também chegaram. É que não, porque mais vale é ter o registro, pelo menos que o contacto lá está, e obviamente sem ter que estar a fazer uma ata dos contactos das reuniões, porque o ponto não é esse, o ponto é apenas haver um elemento que permite depois, caso necessário e quando necessário, e mostrando-se um interesse suficientemente forte nesse sentido, possam ser desenvolvidas outras diligências. Obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Então passo a palavra ao Sr. Deputado Paulo Moacho, do Grupo Parlamentar Livre.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. Muito boa tarde também a todos. Cumprimento também o Sr. Bastonário e o Sr. Vice-Presidente e agradeço a presença e a posição que nos trouxeram, que é bastante útil. No geral, enfim, as minhas questões também vão no mesmo sentido das intervenções anteriores. É esta a grande questão que temos que tentar aqui chegar a um entendimento que seja o melhor possível, é onde é que pomos a fronteira entre estas duas profissões, no fundo. É verdade que a posição da ordem neste momento é aquela que é mais fácil de identificar, ou seja, tudo aquilo que tem a ver com a representação em tribunal está fora e tudo o restante pode estar incluído neste regime jurídico. A verdade é que o papel do advogado hoje em dia é muito mais do que simplesmente a representação em tribunal. E também não me, enfim, uma opinião muito pessoal, não me parece que também seja benéfico para a profissão de advogado, no fundo, criar-se uma confusão entre estas duas atividades. E o advogado começar a ser visto como, como um lobista por definição, ainda que o trabalho do advogado seja precisamente o de representar sempre os interesses dos seus clientes. Mas a questão também é como é que se faz esta articulação entre estas duas dimensões que são, de algum ponto de vista, contraditórias, que é as obrigações de transparência, por um lado, e as obrigações e o sigilo e o direito ao sigilo profissional, por outro. Como é que também se garante que as regras são iguais para todas as pessoas que estão a fazer a mesma atividade, ou seja, que não há, que não se utiliza também, ou que não se dá um benefício a quem tem a carteira profissional de advogado em certas circunstâncias face a outras pessoas que, exercendo esta atividade da representação legítima de interesses, não tenham essa, não tenham essa, essa vantagem. Uma questão também que já foi colocada, mas que também reforçava, porque vem também num dos pareceres que nos foi entregue, que tem a ver com a clarificação sobre se estas regras se aplicam à sociedade de advogados ou apenas ao advogado considerado individualmente. Até porque hoje, com estas realidades novas, como as sociedades multidisciplinares, tudo isto se torna um bocadinho mais, um pouco mais confuso. E, por fim, também qual é que pode ser o papel da Ordem dos Advogados, no fundo, nesta, em toda esta matéria. Eu sei que já há algumas declarações e informações públicas também que surgiram sobre essa matéria, ou seja, como é que a Ordem dos Advogados também pode, no fundo, colaborar neste regime jurídico, não do ponto de vista da feitura das leis, mas depois da sua aplicação, questões de formação, código de conduta especial para os advogados que exerçam simultaneamente este tipo de atividade, até àquela que é também uma das atividades mais importantes da Ordem dos Advogados, que é a questão disciplinar e sancionatória, mas gostaria também de perceber como é que a Ordem vê, no fundo, o papel que terá que desempenhar neste regime que se está a construir, e precisamente também para ir definindo estas fronteiras entre estas duas atividades, para, não, no fundo, não se criar um regime que seja cinzento, no sentido em que pode haver pontos de contacto, mas que se consiga também manter uma distinção entre aquilo que é ser advogado e entre aquilo que é ser lobista, que me parece que é importante. Obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Eu dava então a palavra à Sra. Deputada Inês Sousa Real, do PAN.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento também o Sr. Bastonário, voltando a reiterar os desejos de um bom mandato para aquilo que vai ser o seu exercício agora na Ordem enquanto bastonário. Nesta matéria, tivemos a oportunidade de ouvir na sua primeira intervenção que acompanha a necessidade de não termos aqui uma área cinzenta daquilo que possa ser o exercício do lobby por parte dos advogados. Acompanhamos essa visão de que não devemos nem cair naquilo que tem sido a diabolização do ponto de vista de uma atividade que se encontra já regulamentada até a nível da União Europeia. Devemos olhar com uma certa normalidade para aquilo que é harmonizar os diferentes ordenamentos jurídicos onde se inclui Portugal, e com isso garantir que também temos um quadro regulamentar que prevê, de facto, e distingue quais são os atos ou não que se distinguem, como é evidente, do tráfico de influências. Disse ainda num primeiro momento quais eram alguns dos atos em que achava que não haveria necessidade de existir uma maior densificação da regulamentação, mas parece-me que seria então importante, tendo em conta que há uma convergência da posição da Ordem em relação àquilo que é o princípio comum das diferentes iniciativas, que clarificasse que outros aspectos é que acha que nesta regulamentação poderíamos ter em atenção. Isto não é uma questão menor, até porque estamos aqui a acompanhar não só recomendações da OCDE que têm tardado de alguma forma em sair do papel. É evidente que temos que olhar para estas recomendações e perceber a própria dinâmica que se alterou do exercício da profissão do advogado, mas também os desafios, como é o caso das sociedades multidisciplinares. Não faz sentido que, por exemplo, fiquem de fora desta mesma regulamentação. Desde 2020 que o PAN procurou ter uma posição sensata nesta matéria e até responsável naquilo que diz respeito a, também não seguimos a linha dos partidos que acham que, ao estarmos a regulamentar, estamos a despenalizar aquilo que possa ser o tráfico de influências, porque não confundimos tráfico de influências com lobby, nem confundimos aquilo que possa ser a importância do lobby, até mesmo pela positiva e a sua democratização a todos os cidadãos, com ou sem advogado, porque não nos podemos esquecer que todos os cidadãos têm que ter o direito e a liberdade de acesso àquilo que possam ser os contributos para a atividade legislativa. No entanto, parece-nos que também é importante que esta legislação não seja um mero ato cosmética e, nesse sentido, perguntar, de facto, a densificação dos diferentes aspectos da regulamentação, mas também parece-nos que não há qualquer sentido, em nosso entender, para que uma sociedade de advogados possa ter o estatuto de lobista na União Europeia e não o tenha em Portugal. Parece-nos que é algo anacrónico, que nos coloca até de forma diferente em relação aos outros países no mesmo patamar de acesso à atividade. O registro único e centralizado de lobistas parece-nos que pode gerar, de facto, aqui um consenso, tendo em conta esta equiparação ao Parlamento Europeu e, portanto, até mesmo tendo em conta que há matérias, há quem defenda que deve ser a própria Assembleia da República a fazê-lo, mas parece-nos que essa possa ser uma opção errada, uma vez que o que está aqui em causa é uma lei que, não se vai aplicar, que se vai aplicar também a entidades reguladoras, ao Banco de Portugal, aos municípios, e nesse sentido podemos estar aqui a não respeitar o princípio da separação de poderes. Portanto, pergunto-lhe em relação a esta dimensão da centralidade. Uma das ideias que o PAN defende é que pode ser um mecanismo nacional anticorrupção que poderia ter a responsabilidade neste sentido, como entidade responsável pela gestão dos lobistas, ou então alguma outra entidade, como é o caso da Entidade para a Transparência, que também já tem competências de alguma forma que acompanham aquilo que é a matéria da transparência. Por último, e um dos grandes equívocos da lei do lobbying tem de facto sido esta ideia que algumas forças políticas, nomeadamente mais à esquerda, têm apontado para que estar a regulamentar o lobby é estar a regulamentar o tráfico de influências. O Sr. Bastonari há pouco falou ainda que é o de leve desta questão. E daí também a preocupação em que não estejam apenas os advogados envolvidos, mas também as sociedades multidisciplinares ou outras sociedades também, e gostaria de perceber se acha que nesta revisão faz sentido aquilo que tem sido defendido, que é o enquadramento do crime de tráfico de influências no Código Penal, porque em nosso entender o mesmo já está claro. Se tiver que haver alterações, que seja pelo regime em si e não pela questão do lobbying. Mas gostaríamos de saber também a posição da Ordem dos Advogados. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Passo a palavra ao Sr. Deputado Paulo Núncio, do Grupo Parlamentar do CDS.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Eu peço desculpa à minha chegada tardia, mas tem a ver com o facto do Grupo Parlamentar do CDS ter apenas dois representantes, dois deputados, e neste caso eu estar a substituir um dos deputados que não pode estar presente. Em primeiro lugar, enfim, eu não ouvi as declarações dos deputados que me precederam, fui sendo informado pelos assessores que tenho aqui a participar e a acompanhar a reunião, e correndo o risco de me repetir, a primeira pergunta que lhe gostaria de fazer é como é que a Ordem dos Advogados olha para este regime do lobby e como é que vê a possibilidade de se constituir este regime em Portugal, como acontece, aliás, noutros ordenamentos jurídicos na Europa. Dá-se a particularidade, enfim, de eu, enquanto formação profissional, ser jurista, ter exercido a profissão de advogado durante muito tempo. Neste momento tenho a minha inscrição suspensa por entender que não devo acumular as minhas funções de deputado e de líder parlamentar do CDS com o exercício da profissão de advogado, embora fosse possível legalmente, entendi pessoalmente que não o deveria fazer e por isso tenho a minha inscrição suspensa. Mas enfim, fala-lhe alguém que tem mais de 25 anos de atividade como profissional, como advogado, como profissional liberal, e por isso esta matéria é uma matéria que evidentemente me diz muito. Depois, em segundo lugar, gostava de lhe perguntar, enfim, a primeira pergunta é mais geral, a segunda mais específica. Faz sentido, tendo em conta o nosso ordenamento jurídico, faz sentido os advogados poderem praticar lobby e estarem registados, estarem sujeitos a registro, como vão estar os outros profissionais que, não sendo advogados, têm ou vão ser registados como profissionais do lobby? Faz sentido os advogados também estarem sujeitos a este registro? E se sim, enfim, se a Ordem dos Advogados assim o considera, se esse exercício e, acima de tudo, esse registro não pode ser considerado contrário ao dever de sigilo e de confidencialidade que os advogados têm que manter com os seus clientes. Como sabemos, esse é um princípio fundamental do exercício da atividade. Tem a ver, por um lado, com um princípio de realização de justiça, mas, por outro lado, com um princípio de defesa do seu cliente. E, por isso, o advogado tem esse princípio, enfim, eu utilizando impropriamente a palavra, tem esse princípio sagrado de manter a confidencialidade e o sigilo face a tudo aquilo que o cliente lhe diz. Pergunto se o exercício do lobby e o estar sujeito a registro não pode, de facto, pôr em causa esses princípios basilares do exercício da profissão de advogado. Ou, se pelo contrário, esse exercício e esse registro é conciliável com o exercício da advocacia. Depois, gostava também de lhe perguntar se, por alguma razão, for encontrado um regime que seja mais flexível para os profissionais que se dediquem ao lobby face ao dever de sigilo e de confidencialidade, se isso não cria imediatamente uma desigualdade face aos advogados, partindo do pressuposto que o regime dos advogados será um regime mais restritivo. E por isso, enfim, terminando basicamente com a pergunta inicial que lhe fiz, se faz algum sentido procurar conciliar a atividade de advogado com a atividade de lobby ou se, por isso, simplesmente deveríamos separar à partida estas duas atividades, permitindo que cada uma delas tivesse o seu regime próprio. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Eu agradeço as intervenções de todos os senhores deputados. E finalmente, passo a palavra para a intervenção do Sr. Bastonário, do Sr. Dr. João Massano.
Muito obrigado,
De qualquer forma, algo eu deixarei aqui, eu depois enviarei por mail para a Comissão a base da intervenção e que está naturalmente mais extensa do que aquilo que eu disse, sendo que algumas das questões que foram aqui colocadas, nós também teremos todo o interesse em fazer o mais brevemente possível chegar a algumas ideias sobre a temática. Mas, respondendo a uma questão que tem a ver e que foi levantada pelo Sr. Deputado António Rodrigues, que é a questão das sociedades multidisciplinares. É óbvio que é um problema que nós temos, é óbvio que é um problema que a Ordem dos Advogados e o Parlamento, e principalmente a Ordem dos Advogados contra mim, já deveriam ter apresentado uma proposta de regulamento. É inadmissível e é imputável a nós e a vós também, porque qualquer um de nós o deveria ter feito, mas eu acho que é mais a nós, porque nós já deveríamos ter apresentado um regulamento na matéria das sociedades multidisciplinares. Creio que esta semana concluiremos no Conselho Geral essa regulamentação, uma proposta, obviamente, que depois será submetida, mas para vos dizer que me parece essencial regulamentar o exercício da atividade das ditas multidisciplinares. Não é admissível que, e aí voltamos para a tal zona cinzenta que existe e que foi alimentada por uma legislação que sai com a alteração ao Estatuto, quanto a nós, muito prejudicial, não é para a classe, mas é para a própria sociedade, e que deixou entrar as multidisciplinares e que elas entraram sem regulamentação. É o que está em causa neste momento. Nós temos sociedades multidisciplinares ligadas essencialmente, pelo menos aquelas maiores, a consultoras multinacionais, que há muitos anos o criam, e que agora aproveitaram a desregulação existente em Portugal para, desculpem a expressão, fazerem o que querem. É o que está em causa. Porquê? Porque estão no terreno de ninguém. E temos que olhar isto com coragem e com toda a frontalidade, como alguém dizia, porque não podemos continuar a enfiar a cabeça na areia perante as multidisciplinares. É um problema porque nós deixámos o mercado aberto, sem qualquer regulamentação, a entidades com um tamanho tremendo e que, de facto, podem vir a mudar não só radicalmente a advocacia, mas a forma como o próprio mercado jurídico se vai apresentar em Portugal. E não falo só das grandes sociedades de advogados. É um problema português, é um problema para todos nós e não é só para as grandes sociedades de advogados. Este é o primeiro ponto para mim e temos entidades a atuar no mercado jurídico, incluindo advogados, sobre as quais a Ordem dos Advogados não tem qualquer competência regulatória ou fiscalizadora. E isto significa que elas não têm quem as fiscalize. Ponto. Isto é um problema que os senhores, perdoem-me aqui a instância, têm que resolver e ajudar a Ordem dos Advogados também a fazer algo. Porque não podemos ignorar que é uma realidade que nos preocupa a todos, porque estamos a falar das grandes consultoras que já entraram. Portanto, de antes estavam mais ou menos camufladas, agora não, é às claras e diria que é um problema para a sociedade portuguesa e especificamente para a Ordem dos Advogados e para o Parlamento português. O que é que nós entendemos em relação às sociedades multidisciplinares? É claro que têm que ser reguladas quanto antes, é claro que têm que ter obrigações. Quando tenham advogados, têm que ter obrigações iguais às que têm os advogados, estejam em sociedade ou em prática individual. Acho que quanto a isso não há dúvidas, não se pode oferecer qualquer dúvida. Essa, para mim, é essencial. Seja a questão deontológica, seja a sujeição a processos disciplinares dos membros que lá estão, tem que ser clarificada e temos que pensar e que regular, que é o mais importante para mim. Depois, a questão de fazermos algo, como foi aqui referido, e antes de responder diretamente, a questão, por exemplo, de saber se há ou não compatibilidade entre o sigilo profissional e a transparência necessária nestas temáticas, é óbvio que é um terreno que não é fácil de gerir, mas que também não defendo que haja uma regulação taxativa nessa área, tem que haver alguma margem, apesar de eu não defender zonas cinzentas, há sempre algo que não pode ser fechado. Agora, a primeira questão que eu acho que temos que responder é: queremos ou não queremos afastar os advogados do lobby? Porque, dizendo que queremos afastar, o que vai acontecer é que vamos ter advogados a fazer lobbying às escuras, se me permitem a expressão, o que é bem pior. Se vamos permitir, parece-me mais viável credibilização da classe, transparência, porque reparem, se nós dizemos a uma classe, basta ver o que acontece sempre que há proibições absolutas, basta ver o que as pessoas fizeram na altura da Covid-19 para fazer coisas que eram proibidas, para perceber a criatividade humana. É infinita, é impossível de controlar. Portanto, se acontecer uma proibição, ou se for determinada por vós uma proibição do exercício da atividade por advogados, e aí terá que naturalmente abranger sociedades de advogados, solicitadores, não faz sentido que eles também não sejam abrangidos, o que vocês vão estar a determinar, o que a Assembleia da República vai estar a determinar, no fundo, é como é que nós todos vamos criar uma forma de fazer isto sem cair na proibição legal. É só isso que vai acontecer. Portanto, mais vale dizer é permitido, mas é regulado. É a única alternativa que temos. Não creio que haja outra. Há bocado referia a que a advocacia mudou. Eu não sei se mudou por causa de nós. Eu gostava que mudasse por causa de nós. Nós temos ideias diferentes do passado, obviamente. Temos uma forma diferente de ver a profissão. Não queremos uma corporação, porque isso é o final da própria advocacia, na nossa opinião. O que nós queremos é uma advocacia credível e digna. E a transparência é fundamental em matérias que, por exemplo, nesta questão dos interesses. Eu não quero que os advogados possam estar sob suspeita porque pegam um telefone e ligam para um secretário de Estado para tomar uma decisão num processo qualquer que ele seja. Não é isso que eu quero. Porque se nós não o regularmos, o que vai acontecer é que eu tenho medo de ligar para um ministro ou para um secretário de Estado, só porque sim. Além de eu achar que estou a ser escutado, porque acho que hoje em dia quase todos somos, não é? Temos também essa questão. Mas reparem, não há como proibir, não se pode proibir, acho eu, esta atividade aos advogados, solicitadores e sociedades. A questão da distinção E aí é que eu creio, e falei há pouco, das obrigações de registro. Eu acho que é o problema, é nas obrigações de registro é que está o problema. É o que é que se vai divulgar. Aí é que está a compatibilização com o nosso sigilo. Não é na proibição total do exercício. Eu acho que, e aí é que nós temos que ter muita atenção, porque, obviamente, se eu tiver uma obrigação registal que, na minha opinião e da Ordem dos Advogados, possa violar o sigilo, dada a forma irrestrita como está estabelecida, aí é que se levantam as questões e aí é que nós temos que ponderar. Agora, se for, como eu referi há pouco nos exemplos que dei, ou pelo menos num dos exemplos que dei, algo que permita saber o que é que eu fui falar ou o que é que eu fui tratar enquanto advogado e conseguir fazer o tal rastreamento que eu falei de toda a atividade, não creio que isso possa violar o sigilo profissional. Agora, não pode ser algo que me obrigue a dizer ipsis verbis o que foi dito na reunião e que toque no sigilo profissional. Esta é a opinião que eu tenho e creio que falarei em nome do meu Conselho Geral. Agora, fizeram-me uma pergunta que eu acho curiosa. Não é curiosa porque não faça sentido, é curiosa porque, para mim, haver uma norma sem consequência, ou seja, como nós costumávamos dizer na introdução ao estudo de Direito, haver uma previsão sem estatuição é o mesmo que não haver norma. Ou seja, se eu digo que isto é proibido, mas depois não tem consequência penal, é quase a história do é proibido, mas pode-se. Ora, ninguém quer isto, creio eu. Ora, coisas para emoldurar, eu já tenho algumas sentenças que não me servem para nada, portanto uma norma para emoldurar também não serve para rigorosamente nada. É claro que tem que haver consequências penais, senhora deputada, não vejo outra forma, tem que haver. Não venho aqui dizer que deve haver pena de morte ou prisão perpétua, nada disso, mas tem que haver uma consequência penal, porque todos sabemos que, infelizmente, as pessoas só funcionam, muitas das vezes, se tiverem uma consequência penal, porque senão não ligam. É um bocadinho como no trânsito. Eu sei que me estou a aproximar do final, mas eu já sabia que não conseguia falar tudo, mas repare, isto é como no trânsito. Se eu tiver uma câmara que me identifica automaticamente quando eu passo um sinal vermelho ou ultrapasso uma determinada velocidade, eu não ultrapassarei essa, em princípio, nem passarei o vermelho, nem ultrapassarei o limite, a não ser que seja inconsciente ou não me importe de pagar a multa. Agora, se há uma norma ou se há um sítio onde está um vermelho que eu não tenho uma câmara a ver, pronto, se calhar está ali o amarelo tinto e eu acelero. Portanto, eu acho que é a mesma coisa aqui. Deixe-me ver se há alguma, peço desculpa, só para ver se há alguma que eu possa já responder. A obrigatoriedade do registro também, claro. Acho que sim, acho que tem que haver. Haver um registro, se não for obrigatório, de pouco servirá. Acho que isso é algo que me parece claro que tem que haver. A incompatibilidade do RGPD, perdão, a incompatibilidade com o RGPD, eu diria que não, não é incompatível, desde que haja a tal limitação relativamente aos dados pessoais. Nós aqui estamos a falar de interesses de entidades, em princípio, portanto, daí chegar ao RGPD, se bem que eu já vi alguém entender que mesmo despesas realizadas no âmbito da Ordem dos Advogados estavam abrangidas pelo RGPD, eu não sei como, mas há juristas para tudo, como nós costumamos dizer. Deixem-me ver se há aqui mais alguma situação. Por exemplo, há uma que eu queria, e peço só mesmo esta, é a última que eu vou falar, e que tem a ver com um aspecto que eu também gostava de vos desafiar, que é possível manter o atual estatuto da Ordem dos Advogados que existe, remetendo os advogados única e exclusivamente para tribunal, numa altura em que temos, basta abrirem, ou aliás irem às redes sociais e verem o mercadejar de serviços jurídicos que existe e as dificuldades que a Ordem tem em fazer alguma coisa por causa da lei dos atos próprios que temos, se é esta a sociedade que nós queremos em matéria jurídica. Eu acho que isso é uma questão e que tem a ver com o que me foi aqui questionado, que é, no fundo, a questão das transações, a questão dos atos que devem ou não estar abrangidos e que, pelo registro do lobby. Eu acho que a resposta que vier a ser dada, e que naturalmente irão dar, tem que ponderar o que é que a Assembleia da República Portuguesa quer em matéria de mercado dos serviços jurídicos. E isso é fundamental que seja pensado, porque vão a qualquer rede social, vejam a forma como é transacionada a consulta jurídica e tudo o que existe, e que, qual é a reação que a lei tem neste momento para isto e para a proteção dos próprios cidadãos. Não se esqueçam que, bem ou mal, um advogado que comete um erro tem um seguro de responsabilidade civil. Ou seja, o cidadão está protegido. Essas entidades, juristas incluídos, têm o quê? Já para não falar da questão disciplinar, e acho que não quero abusar, senhora deputada. Mas depois estarei sempre disponível, naturalmente, para voltar quando entender.
Muito obrigada e reitero o agradecimento da vossa vinda aqui, e como advogada também foi um gosto enorme recebê-los.
Aliás, recebeu um convite nosso para ir à hora dos advogados.
Muito gosto. Muito obrigada a todos.